O que nós entendemos é que hoje o estado do Paraná, ele não oferece para o produtor rural o que hoje, a nível de tecnologia, em pleno 2023, no meu entendimento, seria o mínimo, e eu diria o mínimo quase que obrigatório. Do que eu estou falando? Eu estou falando de conectividade no campo. Nós temos hoje todas as nossas cidades iluminadas com sinal de internet, independente de classe social, todo mundo tem o seu smartphone com uma conexão disponível para que ele possa acessar qualquer tipo de serviço pelo seu smartphone, pelo seu notebook. Só que hoje o produtor rural, independente do tamanho dele, que seja grande, que seja médio, que seja pequeno, ele não tem na sua disposição a conectividade. Ele não consegue hoje falar com o mundo no meio do campo. E quando a gente fala de situações climáticas, e hoje nós estamos vivendo um momento de excesso de chuva, mas também a gente pode pensar no oposto, numa escassez de chuva. Então, quando o produtor rural ele consegue gerenciar a sua fazenda e ele consegue entender o microclima que está envolvendo a sua área, ele vai conseguir gerenciar o tempo da colheita. Se ele vai ter que antecipar a colheita, se ele vai ter que atrasar a colheita, se ele vai ter que irrigar, enfim, ele vai poder se gerenciar. E hoje nós temos tecnologias disponíveis, inclusive uma tecnologia paranaense, totalmente chancelada, inclusive em outros países do mundo, com um preço totalmente acessível. Só que não adianta você colocar um equipamento desse no campo, sendo que ele não fala com satélite. Então, o que vai acontecer é praticamente o que acontece hoje. O produtor tem um equipamento que é todo tecnológico e conseguiria baixar ali, enfim, em tempo real a sua colheita, mas ele precisa colocar um pendrive para levar para a sua sede. E hoje, nesse equipamento, ele teria que fazer basicamente a mesma coisa. Mas, como presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Assembleia Legislativa, eu entendo que essa discussão, a conectividade do campo, é algo que nós temos que trazer urgente para dentro da Casa de Leis, para nós podermos auxiliar o produtor de todo o Paraná.
Ainda mudando um pouco de assunto, falando sobre pedágio, a discussão é grande. O deputado Chiorato vem falando que já está pronto essa nova concessão. Ainda não se tem uma conversa direta com o governo do estado. A última reunião foi cancelada. Como que o senhor vê toda essa situação e como tem sido a conversa do governo do estado com o governo federal?
O deputado Arilson Chiorato, ele é um expert em pedágios, porque inclusive ele estava à frente da última frente parlamentar lá da Assembleia Legislativa. Eu tenho conversado bastante com o deputado Arilson sobre esse assunto, pedágio, e hoje, fazendo uma leitura de tudo que eu estou vendo, eu vejo duas frentes, áreas distintas, duas frentes políticas distintas aqui no estado do Paraná, buscando a mesma solução para nós paranaenses. Nós vemos o governo do estado amparado por um estudo técnico da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e a princípio aprovado pelo todo o grupo do G7, dizendo que ele tem uma proposta que é a proposta ideal para a solução do Paraná. E nós vemos a oposição liderada pelo deputado Arilson Chiorato dizendo que existe uma solução parecida, mas com algumas nuances que, segundo ele, vão trazer um impacto financeiro considerável no bolso do paranaense. Hoje, nós vemos o governo do estado indo a Brasília, conversando com o ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre isso, e combinando uma vinda para o Paraná para lançar o lote 1 e o lote 2, que, até onde eu sei, ele está totalmente pronto e apto já para ser licitado. E nós vimos também uma ação da oposição ao governo indo a Brasília, conversando com outros ministros, se não me engano, da Casa Civil, dizendo que o melhor modelo não é aquele. E daí, politicamente, nós tivemos uma pausa, uma pisada no freio, o evento foi cancelado e nós não tivemos esse lançamento. O que eu estou evitando esforços dentro da Assembleia Legislativa, onde não é o lugar que vai ser resolvido isso, porque onde vai ser resolvida essa questão do pedágio é o Poder Executivo, mas nós do Poder Legislativo podemos ajudar numa avaliação técnica, numa discussão política, mas muito mais do que isso, uma solução que traga o que todo paranaense quer: um pedágio barato, com obras, mas com obras de qualidade.
Outro assunto também é a filiação do Henrique Mecabô. Vamos dizer assim, uma nova geração política que vem surgindo. O senhor, como que o senhor vê toda essa situação? O Henrique Mecabô entrando, uma visão do que o futuro é político também do Estado?
A vinda do Henrique Mecabô para o Podemos, eu diria que foi aquela contratação do número 10 para qualquer time de futebol. O Henrique foi o candidato a deputado federal mais votado aqui em Cascavel, e o Henrique é uma pessoa preparada, tem um mestrado no exterior, é uma pessoa que conhece profundamente a parte de inovação, a parte de ciência, a parte de tecnologia, a parte de economia também. E tudo que o Henrique tem a oferecer para a sociedade, não só de Cascavel, não só a sociedade da região de Cascavel, mas de todo o Paraná, é algo imensurável. Por isso que o Henrique tem o meu apoio, por isso que o Henrique tem o apoio do Dr. Damagnol, e por isso que nesse evento nós vamos anunciar três coisas. A filiação do Henrique ao Podemos, que o Henrique foi chancelado por mim e pelo Deltan para ele assumir um cargo na Executiva Estadual, e eu como deputado fiz um convite para o Henrique, para ele nos ajudar a divulgar as ações parlamentares e desenvolver a região de Cascavel e região. E eu digo com uma felicidade muito grande que o Henrique aceitou esse desafio, e o Henrique vai estar aqui em Cascavel ouvindo as demandas do cidadão de Cascavel, do cidadão da região, do que nós lá em Curitiba podemos fazer em favor da região.